Esta é a Rádio da Universidade, nos 1080 AM, e estamos apresentando o programa Folhetim. E nesta segunda parte do programa, vamos lembrar os 5 anos da morte de Moacir Sclier, um dos grandes escritores gaúchos. Sclier faleceu no dia 27 de fevereiro de 2011. Para falar sobre o legado do autor, conversamos com a professora da UFRGS, Regina Zilberman. Regina, qual a contribuição que o escritor Moacir Sclier deixou para a literatura gaúcha e brasileira?
Bom, o Moacir, ele começou a escrever nos anos 60 e faleceu em 2011. Então, ele tem quase 50 anos de atuação dentro da literatura. Eu vou procurar destacar alguns aspectos, porque realmente, como é um largo período de tempo, tem muita coisa. Eu diria assim, para a literatura brasileira, é muito importante o fato de que ele tenha trazido a temática judaica que vinha tendo algumas expressões, por exemplo, a Clarice Lispector, e Samuel Ravetti, alguma coisa, mas realmente foi ele que deu um status nacional para esse tema. A própria Clarice só foi escrever A Hora da Estrela em 1977, depois do Moacir já ter publicado A Guerra no Bom Fim e todos aqueles livros que tratam da história dos judeus no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então, esse eu acho que é um fator muito importante. Hoje a questão étnica está sendo muito debatida e Moacir foi não apenas um pioneiro, mas aquele que estabeleceu uma certa dinâmica de representação da situação do judeu no Brasil contemporâneo, da história dos judeus. E ele foi desenvolvendo isso ao longo da sua carreira literária. Um outro aspecto que é importante, que destaca o papel do Moacir nacionalmente, não apenas aqui no Rio Grande do Sul, é o trabalho com o conto, né? Numa época que o conto estava sendo, vamos dizer assim, um gênero bastante frequente entre a geração do Moacir, ele foi um dos mais importantes cultores dessa forma, digamos assim, né? Quer dizer, ele fazia contos mínimos, breves, ele inclusive se notabilizou por esse mini conto, né? Que às vezes fica muito próximo da crônica e ao mesmo tempo trabalhou de uma maneira muita qualidade a questão da literatura do conto fantástico, né? O conto de uma temática em que aparecem eventos aparentemente extraordinários, incomuns, mas que estão muito próximos da violência, da barbárie humana. Esse é um segundo aspecto que eu acho que se pode destacar na obra do Moacir, com um efeito nacional muito grande e, portanto, com efeito aqui no Rio Grande do Sul também. Em relação ao Rio Grande do Sul, eu acho que é importante também destacar o papel não apenas do criador, do artista, mas do homem de letras, do intelectual, né? Porque no final dos anos 60, início dos anos 70, era um período muito difícil, muito duro, por causa da ditadura, da perseguição aos intelectuais e de grande retração da produção literária. E o Moacir foi um dos que estimulou a revitalização do Instituto Estadual do Livro. Ele atuou junto ao Carlos Appel na editora Movimento, é por onde sai o primeiro livro dele importante, que é O Carnaval dos Animais, junto a Lígia Verbuch, um programa como autor presente, que até hoje, né, ele funciona nos meios oficiais, no Estado, patrocina esse programa. É uma criação do Moacir, junto com a Lígia e com o Appel. Então, é esse, vamos dizer assim, também esse viés do militante da literatura que eu acho que é muito importante chamar atenção.
E além da questão judaica, que outras características que surgem na literatura do Moacir Sclier, a questão da formação dele em medicina também aparece?
Sim, tu tem, vamos dizer assim, o Moacir, ele é um escritor em que tu pode, vamos dizer assim, tu pode recortar não apenas o criador de personagens, o ficcionista, como eu disse, o militante, mas também o homem ligado ao mundo das ciências, o médico, o homem que lida com problemas de saúde. E aí ele tem também uma atuação, mas ele também foi muito ativo nessa parte da saúde pública, né? Quer dizer, campanhas de vacina e outras, ele esteve muito ativo. Ele era um homem com muita, vamos dizer assim, uma atuação muito grande. E a produção de obras, de ensaios, né, em que ele investiga a questão dos males, tanto físicos quanto mentais, da vida moderna. Ele faz uma história da medicina, ele trabalha também a questão do modo como a medicina e o médico aparecem na literatura. Então, ele tem um lado ensaístico muito importante, não apenas como médico, né, mas também como intelectual judeu. Ele tem livros que até foram alguns publicados pela Universidade Federal, acho que o mais, A Condição Judaica, eu acho que é o mais antigo, saiu pela editora da universidade. Então, também esse aspecto a gente tem que destacar na atuação dele desde o início. A tese dele é sobre, em medicina, mas ele faz essa ponte com a literatura. E é curioso chamar a atenção o seguinte: o Moacir também foi um jornalista. Se a gente vai apresentando as facetas do escritor, ele foi um jornalista, atuou na imprensa no Rio Grande do Sul, depois em São Paulo, na Folha de São Paulo, a partir dos anos 70. Né? Então ele tem uma enorme produção, tem uma porção de crônicas que vem sendo publicadas, e tu pode crer, tem ou muito mais ainda que foi publicado só em jornal e que merece divulgação. Né? Quer dizer, então o Moacir é uma mina de ouro em todos os sentidos. Né? Aquilo que ele fez, aquilo que ele deixou e ainda o que vai aparecer, que são frutos da sua grande atividade intelectual, pública e individual. Né?
E, Regina, você já apontou o Moacir Schlier como um dos grandes autores gaúchos, ao lado de Mário Quintana, Simões Lopes Neto e Érico Veríssimo?
Uhum. É. Vamos dizer assim, se tu fizesse uma seleção de basquete, não vou nem falar de futebol, né, que tem 5 ou 6 jogadores, o Moacir estaria sempre presente ao lado, por exemplo, do Mário, do Érico. Eu acho que ele é o grande herdeiro do Érico Veríssimo. Não é o único, é uma geração que deve muito ao Érico, mas ele ampliou uma série de vertentes que o Érico começou a trabalhar, e recuperando também o passado do Rio Grande do Sul, uma literatura de pendor político quando era necessário. Então ele estaria realmente junto com o Mário, com o Érico, com o Dionélio, com o Simões Lopes, né? Presente nesses melhores, né, nesse Oscar da literatura nacional. Não só rio-grandense, nacional. Eu quero chamar atenção para isso. Todos esses nomes que eu estou citando, Mário, Érico, Moacir e tal, são nomes da literatura brasileira. É a contribuição da literatura do Rio Grande do Sul
para a literatura brasileira,
para a literatura nacional e até latino-americana.
E, Regina, você já organizou algumas publicações de contos, de obras do Moacir Schlier. E agora você mencionou que ainda tem muito mais para se publicar da produção dele. Tem, assim, algum plano de fazer uma nova publicação?
Olha, o Moacir, o ano que vem, estaria comemorando 80 anos. Então, há toda uma programação sendo prevista relacionada à comemoração, à valorização desse evento, né? Já tivemos em 2014 a exposição, eu colaborei com o Gerbasi, o Gerbasi fez um belíssimo trabalho ali, uma exposição que marcou a época no Porto Alegre. Para 2017, eu estou organizando uma coletânea de crônicas retiradas da Zero Hora, né? São crônicas publicadas em Porto Alegre, com temas judaicos, né? Quer dizer, o olhar do Moacir sobre questões não apenas étnicas, mas políticas, o conflito no Oriente Médio, as questões relativas ao antissemitismo e ao nazismo, mas são crônicas que abrangem toda essa, vamos dizer assim, esse panorama. Isso eu estou organizando, mas a família está preparando também uma biografia, né? Deverá sair também uma biografia do Moacir Schlier, acho que valeria a pena tu conversar com a Judite Schlier, e acho que há ainda material, quer dizer, há um núcleo de crônicas que tratam da cidade de Porto Alegre, que não está publicado em livro e que eu acho que também merece esse tipo de divulgação. Deverá também aparecer alguma reedição de livros que foram ficando para trás, né? Quer dizer, livros que foram editados por editoras pequenas e que saíram do mercado e então acredito que vale a pena retomar algumas delas em edições mais novas, modernas, como por exemplo a Antologia do Humor Judaico. Né? É também um livro que publicado há uns 25 anos e permanece cada vez mais importante. Então você vê que planos existem
muitos.
Para breve, a curto, médio e longo prazo.
E, professora Regina, para encerrar, assim, para os nossos ouvintes, que livro, na sua opinião, é essencial de se ler, de se conhecer na obra do Moacir Sclear? Se é que é possível apontar apenas um?
Bom, vamos dizer assim, eu acho que se uma pessoa não leu nada do Moacir, ele pode começar com O Centauro no Jardim. Eu acho que aquele livro, ele é um romance de 1980, tem edições de bolso, inclusive, né? Edições fáceis de serem encontradas. Ele marca um final de um período do romance, de uma fase do romance do Sclear e abre para um outro. Então, é um romance, não é um romance de transição, mas é um romance que fecha um ciclo e, ao mesmo tempo, aponta para aquilo que o Moacir vai fazer mais adiante. Eu sugeriria começar por ali. Mas, quem quiser conhecer, por exemplo, o Moacir, escritor e médico, tem um livro que eu acho magnífico, que é Sonhos Tropicais, e um dos meus prediletos, tu vê que era para indicar um, já vou para o terceiro, que é A Majestade do Xingu. Também faz essa ponte entre o mundo das ciências, o mundo, vamos dizer assim, da investigação científica, da pesquisa, e ao lado dessa temática do Brasil contemporâneo, do imigrante e assim por diante. A Majestade do Xingu é um dos meus prediletos.
Então ficamos com essas três indicações.
Né, romance.
Nós conversamos com Regina Zilberman, professora da UFRGS, falando um pouco sobre a obra e o legado de Moacir Sclear, cuja morte completou 5 anos no último dia 27 de fevereiro. Regina, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade de divulgar a obra do Moacir.